não fala hoje, talvez nunca veja mais. O dia passa a se estender, as pessoas ao redor nunca te entendem. O dia passa a se estender, as pessoas ao redor nunca me entendem. Então deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem. O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem. Tirou a roupa, entrou no ABC, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu mal te dava até um doce. Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus, meu bom, meu Deus, meu bom me traz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda tarde, tenho a vida. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu estilo é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Meu estilo é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Aê!
Este é o The Weeknd, Blinding Lights, aqui na Pan. E agora a gente viaja no tempo.
Aumente o volume. Aumente o volume. E ouça agora. Mais um clássico da Pan.
Jovem Pan.
I'm not afraid to
Jovem Pan.
Yeah. Right now, on a state of mind.
turning up. Yeah, we turning it up.
Uma hora de música. One hour. Uma atrás da outra, Jovem Pan.
Till the sunlight cracks.
Da outra.
Jovem Pan.
We will find impossible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for an awful speed, oh, it's about to leave a mark.
You
you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys.
Justin Bieber aqui na Pan, fechando uma atrás da outra, só música sem parar.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Jovem Pan Brasil. Quer abrir um CNPJ e começar a empreender com segurança? Na Sicomp, a gente cuida de tudo. Abertura, regularização e suporte contábil. Rápido, sem burocracia e com atendimento humanizado. Fale com a gente no WhatsApp 19 99496 0790, ou faça uma visita. Rua Antonina Junqueira, 216, Centro, São João da Boa Vista. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Sicomp, gestão avançada.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 102. Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Aqui, a música não para.
Estudar com bolsa de estudo 100% gratuita. É isso mesmo que você ouviu. O Senac São João da Boa Vista oferece cursos gratuitos em diferentes áreas para você fazer e se destacar no mundo do trabalho. São cursos livres e técnicos para você escolher o que faz mais sentido na sua vida. Ah, e não precisa fazer prova para receber a bolsa. E todo o material usado nas aulas é por nossa conta, hein? Acesse agora mesmo sp.senac.br/São João da Boa Vista e confira as condições. E aí, quer fazer? Senac.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. E receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Hortifruti Pague Menos. O melhor do campo para sua mesa. Aproveite as ofertas fresquinhas. Ovos brancos com 10 unidades, R$ 6,99. Laranja, pera ou melancia, R$ 2,79 o quilo. Banana prata, R$ 4,99 o quilo. Patinho, R$ 39,99 o quilo. Acém, R$ 35,99 o quilo. Baixe o app Pague Menos e aproveite ofertas exclusivas. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Jovem Pan. Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838, ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19 98382 6838. E-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan.
Aqui toca o seu som.
95,9.
ZYM 649 95,9. 24 horas no ar. Jovem
Jovem Pan.
This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
Don't stop the music.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music. My station.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show, oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Lojas 100. Mês das Mães, Lojas 100. Amor por você.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha aqui. Você sabe, esse é o nosso Morning Show, com tudo o que você precisa para ficar bem informada, bem informado. O que acontece no Brasil, no mundo, o que acontece para você saber. Terça-feira, minha gente está aqui com muita disposição. Tem a expectativa do encontro de Donald Trump com Lula na Casa Branca. Será que a química que valeu tanto está valendo ainda? Tanto impasse diplomático já rolou, a gente vai debater no nosso sofá da discórdia. E lá em Brasília, quem apareceu? Pilili, 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 pilili é o nome da personagem da urna eletrônica, que não fala nada, só diz pilili, pilili. Mas as pesquisas eleitorais, sim, elas estão falando muita coisa. Disputa apertada de Lula contra praticamente todos os candidatos que estão aí no tampo de cima da pesquisa. Mas tem uma pesquisa que surpreendeu muito, um resultado que surpreende. Com relação à maioridade penal, uma grande surpresa, 90% das pessoas entrevistadas querem baixar a idade penal para 16 anos, a responsabilidade para os crimes. E a gente está te perguntando, você é a favor da redução da maioridade penal para 16 anos? Uma pesquisa importante mostrou que sim. Você que está em casa, no carro, no trabalho, participe com a gente, deixa a sua opinião nos nossos canais, na internet. Olha aí, tem um WhatsApp te esperando, hein? 11 91 32 58 055. Vamos acionar o sofá da discórdia. Gente, 90% dos eleitores, e eu estou falando do espectro da esquerda e direita, Jess, muito significativo isso, indicando o pedido, né? Um clamor para que mude essa idade penal.
A realidade é que nós estamos atrasados em fazer isso. A população já está vendo com clareza. E aquele discurso da esquerda, que era que isso era um ato intransigente, já ficou bem claro para a população que não. É uma necessidade real e urgente.
Muito bem, então vamos para outra ponta do sofá. Você concorda com a Jess?
Eu concordo, eu não acho que é uma necessidade urgente. A gente precisa reformar aí a questão dos presídios, tornar, caso a gente pegue os menores infratores, não colocar eles na escola do crime, que é o presídio, mas eu já defendi aqui a questão de uma maioridade geral, né? Porque pode votar, deveria poder dirigir, aí também responder pelos seus atos nesse caso.
Do jeito que está, os meninos com 16 anos, meninas, cometem crimes, vão para a Fundação Casa. Mas quando completa a maioridade, não tem nenhum problema mais. Saem com 3 anos ali, né? Esse que é o problema, JT. Me diga o que, que você acha.
Pois é, eu acho que a questão da maioridade penal, ela, eu concordo com o Henrique, é muito interessante se a pessoa
tá,
puder dirigir.
Peraí, não, você está dormindo ainda. Você está concordando com o Henrique?
Peraí, deixa eu pegar um café para ele.
Dá um café para o Josias.
O que o Henrique falou é verdade. Eu acho que a maioridade geral para dirigir, como é nos Estados Unidos, a pessoa tem que ser responsável. Mas quanto mais cedo ela se tornar responsável, melhor. Né? Então, e em relação a crimes, é importantíssimo. A gente vê que muitas vezes menores de idade são usados pelo crime, pelas organizações criminosas, para fazer o que eles não podem fazer, porque sabe que as penas não vão ser iguais. Né? E olha, com 16 anos, a pessoa já tem consciência suficiente para saber o que está fazendo, né? Então, ele tem que ser responsabilizado por isso. E, ao mesmo tempo, ou seja, tem o lado bom e o lado ruim disso. Tem um lado, né? Ou seja, tem o lado de poder dirigir, de poder ter autonomia, e tem um lado de responder pelas suas ações. Eu acho que eu concordo com a Jéssica também. A gente está atrasado nesse aspecto. Isso devia ter sido debatido mais seriamente antes.
Concordar com a Jéssica é fácil. É. Quero ver discordar da Jéssica. Coisa que o Matheus nunca faz. Nunca vi discordar da Jéssica.
Não, já.
Nunca vi. Nunca vi.
Minas e Goiás, a gente compartilha muito pão de queijo. Mas o fato é que agora eu gostaria de começar a ouvir a própria esquerda, que durante tantos anos carregou um discurso contra a redução da maioridade, ou seja, a gente vai ver se eles vão falar que não, que o cenário mudou, ou se de fato eles vão apontar uma incoerência, uma contradição no seu posicionamento, quando era interessante, conveniente, se posicionava num sentido e agora em outro. Né? Afinal de contas, a gente vê a quantidade de crimes hediondos cometidos por menores nessa faixa, então, de 16 a 18. Tivemos aquele caso com os adolescentes do Rio de Janeiro, tivemos outros casos aí pelo Brasil, Santa Catarina. Então, Fernando, a curiosidade que fica agora é se os próprios eleitores do então presidente Lula, mais de 90% ali, também apoiam a redução da maioridade penal.
Você, mas eu quero te contar que essa semana tem um encontro muito importante, não nosso aqui, mas do presidente Lula, num lugar muito chique. Onde ele vai, ô Henrique?
Vai conversar com o Trump, né?
Vai conversar com o Trump.
Ele deve estar orgulhoso.
Com o Trump, lá na Casa Branca.
Mas eles não odiavam fascista?
Pois então.
Senta que na mesa da fascista, não é?
Olá.
Três fascistas.
Rolando crime.
O presidente Lula conversa com todos.
Com todo
mas não
mundo.
Para
todos.
Com esse discurso.
Se o interesse,
né?
For pró-Brasil.
Vamos ver como é que está o seu
interesse. É o Brasil, o presidente Lula vai conversar.
Atenção, estamos arrumando mala, escolhendo roupa, né? Como é que vai ser e tal.
Já sapato de grife.
Vamos ver, tudo arrumado, né? Encontrar com o presidente Trump. Marco Viana, também sempre elegante, está aí preparado com as informações, conta tudo para a gente. Como é que está o clima dessa viagem para quinta-feira? Meu caro, bem-vindo ao Morning Show.
Obrigado, meu amigo. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Malas prontas para os States. Logo mais, o presidente Lula segue para esse encontro. O governo do presidente Donald Trump já está preparando a recepção para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma visita que promete ser bem movimentada. Esse encontro acontece nesta quinta-feira, já vinha sendo articulada já desde janeiro em ligações entre os dois presidentes. A ideia era que essa reunião acontecesse em março, mas acabou sendo adiada por causa do cenário de guerra, que inclusive deve entrar na conversa entre eles. E olha, não deve ter muito protocolo não, viu, Fernando? A expectativa é de uma agenda mais direta, com conversas mais pesadas, negociações importantes. Entre os principais temas estão tarifaço, cooperação no combate ao crime, questões estratégicas como terras raras, a exploração de minerais críticos. Mesmo com as diferenças de posição entre os dois presidentes, existe hoje um movimento de reaproximação muito mais baseado em interesses práticos do que em ideologia, digamos assim. Do lado dos Estados Unidos, a postura deve ser mais pragmática, com foco em resultados. Já o Brasil chega tentando garantir espaço de diálogo, defender interesses como exportações, o reflexo aqui dentro do país, o impacto na popularidade no presidente também é visível. Há uma grande estimativa que melhore essa, que aumente essa popularidade do Lula devido a esse encontro com o Donald Trump. Donald Trump não é muito de recusar encontros. Há quem diga que esse encontro não tem absolutamente nada a ver com uma amizade entre os dois, com uma pacificação entre os dois, somente uma agenda que já vinha sendo agenda já marcada há um certo tempo. Esse encontro também pode ter reflexo aqui dentro do país, com impacto na popularidade do presidente Lula, dependendo do que sair nessas negociações. Bom, em resumo, Fernando, não é só uma visita diplomática, é uma reunião que pode mexer com a economia e com os rumos da relação entre Brasil e Estados Unidos. Vamos acompanhar tudo daqui, mas do Brasil. Quem sabe em breve a gente está lá nos Estados Unidos para acompanhar tudo isso de perto. Volto com você.
É, eu fico imaginando uma dobradinha sua com o Eliseu Caetano. Aí é Bebeto e Romário. É, seria show de bola. Valeu, viu, Marco? Bom trabalho para você aí. Obrigado pelas informações. E a gente aqui fica imaginando como é que vai ser esse encontro, porque na casa do Trump, ele tem ali, ele deixa as digitais, né? Literalmente naquele aperto de mão, que é muito forte. Ele e o Macron protagonizaram aquele aperto de mão digno de quinta série, que um puxa o outro, pá, 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 pá. E ficaram com as mãos marcadas, né? O canadense, o primeiro-ministro canadense, segurou a barra, ele deixou Angela Merkel no vácuo, tipo, os fotógrafos pediram, pode cumprimentar? Aí ela perguntou... O senhor quer apertar a mão? E ele ficou assim. Tirou o tradutor japonês quando eu estava conversando com o primeiro-ministro, como se estivesse entendendo o japonês.
Às vezes estava.
Falou, às vezes estava. Falou da roupa do Zelensky. Tipo, opa, veio vestido de gala, né? Ele falou, vou colocar um terno quando acabar a guerra. Ou seja, o que, que ele vai falar com o Lula? O que, que você acha, Henrique?
O Zelensky, ele humilhou o Zelensky, né?
Foi
uma situação tosquíssima que aconteceu.
Eu tô falando
ali,
com gente da Alemanha, da França, sim. do Canadá. Poxa, será que ele vai tratar assim, ele vai respeitar? Porque eu acho até desrespeitoso da parte dele fazer tudo isso, né?
O Trump é uma figura um tanto quanto desrespeitosa na maior parte das vezes, mas acredito que o próprio Lula diz, né? São dois senhores ali de 80 anos que vão trocar respeito, vão conversar, vão defender o interesse dos seus devidos países. É, o presidente Lula é uma figura já, assim, muito experiente nessa questão de política internacional e acho que vai sentar lá com o Trump, vai ser uma conversa bem proveitosa para o Brasil.
Olha, eu acho o seguinte, Trump, Lula evitou até agora esse encontro com Trump na Casa Branca, né? Então, está esse tempo todo...
Você acha que estava com medo?
Estava com medo, sim. E
tava
acho que
nada,
ainda está. Mas aí, sabe por que, é que ele decidiu agora? O que eu penso é o seguinte, ele está pensando na estratégia ganha-ganha. Ele acha que se ele for lá e tiver um embate com Trump, ele ganha, porque ele acha que a popularidade dele cresce em embates com o presidente. Se o presidente dos Estados Unidos, ele ter coragem de enfrentar, e muitos americanos dão valor a ele por enfrentar Trump, etc. Agora, se ele for lá e se der bem com Trump, ele ganha também, porque aí ele vai voltar dizendo, olha, eles
dobrei o Trump.
Domei o Trump, ele está me tratando bem, está me tratando como um amigo e tal. Pois bem, agora, o problema é o seguinte, Trump... ele tende a ser muito hostil e muito claro, e até ele chegou a exibir vídeo, como no presidente da África do Sul, ele mostrou vídeos das pessoas de fazendeiros negros sugerindo a morte de fazendeiros brancos, né? Aquela coisa do Kill the Boy, né? Aquela canção lá que eles cantam. E então, é uma coisa muito constrangedora, e com Zelensky também foi muito constrangedor. E Lula tem uma fraqueza muito grande, que é esses casos recentes de corrupção, esse grande fracasso em relação ao STF, e também a questão da corrupção e das... Mas o grande ponto, na minha opinião, é a questão das facções. Então, se elas devem ser consideradas terrorismo ou não. Se Trump quiser atacar Lula, ele vai atacar nessa ferida aí, que é uma coisa muito grave, que o Brasil tá até exportando facções criminosas.
Mas não vai ser resolvido isso lá nesse encontro, né? Talvez ali comece uma grande discussão, né?
Eu acredito que para enfraquecer o adversário, vamos falar ali, o oponente, né? O Trump, ele usa dessa estratégia de persuasão e tudo.
Coisa física até.
De mostrar a superioridade. De mão, de mostrar que ele é mais forte, né? E a gente tem algumas pautas muito críticas nessa relação e nesse momento, que são a exploração dos minerais, né? A gente tem os minerais raros, inclusive tem um projeto do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania, que está em trâmite, então é um momento importante. Tem a própria possibilidade da volta da taxação a alguns produtos brasileiros. Então, o Lula também vai para tentar segurar essa taxação e ver se ela não avança. O fato é que a gente vê um Trump com mais poder do que o Lula nessa conversa e nessa mesa. Ele não precisa nem apertar a mão. Talvez ele nem aperte. Ele basta ele dar uma canetada ali e voltar com a taxação que tudo aperta.
E se falar de corrupção, Jess, é um assunto muito sensível para o governo.
Muito
principalmente
sensível.
Com relação a essa intervenção americana, né? Qualificando essas forças aqui.
Tem medo,
né?
Tem medo.
PCC, Comando Vermelho, como terroristas.
Esse é o tópico principal dessa reunião. Se essa reunião tivesse um tópico principal, e que vai ser um tópico sensível, é o enquadramento das organizações criminosas como organizações terroristas, do crime organizado. E Lula vai insistir nisso. Eu discordo, Josias, no que tange a Lula não queria ir. O Trump não queria receber também, assim. O encontro foi, estava agendado para março, eles conversaram em janeiro, já havia um canal ali. E o que aconteceu foi que uma guerra estourou, as prioridades do presidente dos Estados Unidos mudaram. O presidente Lula não é muito afeito, é muito ligado a rejeitar viagens internacionais. Ele costuma fazê-las. E aí, o que acontece? Aqui é um encontro que pode dar um ruído gigante em termos econômicos para o Brasil, em termos de brigas, de narrativas. E o presidente Lula tem essa bandeira da soberania como a única marca de mensagem que realmente deu o efeito dele nas pesquisas. Então, pode ser que o presidente Lula crie alguma situação para se mostrar de corajoso? Sim. Isso repercute eleitoralmente? Sim. Seria bacana fazer isso? Não. Seria horrível para o nosso país e poderia... Eu acho que é o tipo de cálculo que ele não pode ter garantia que vai dar certo. Agora... A ala mais bolsonarista está muito feliz com esse encontro. Por quê? Porque toda a narrativa de o Trump é fascista, o Trump não sei o que lá, é ditador, um monte de coisa que até o próprio presidente Lula disse, ela se quebra quando você está na sala negociando e rindo com esta pessoa. Então, aqui acaba que os bolsonaristas estão avaliando como uma mensagem de olha, quando é a hora, todo mundo procura os Estados Unidos, porque... é o país mais rico do mundo. Então, tem um impacto grande disso. Agora, quer saber mesmo o que fez esse encontro acontecer? Pouco tempo, lá em Minasul, lá no meu Goiás, venderam Serra Verde, uma das maiores mineradoras do mundo e a única fora da Ásia que produz os quatro elementos ali principais dentro de terras raras. Ela foi vendida para uma companhia nos Estados Unidos, como tudo que dá certo no Brasil, o Partido dos Trabalhadores ali e o governo federal já falou, não, a gente tem que ver, porque não é assim, vamos ver o que está acontecendo, não dá para ser entreguista, coisas nesse sentido. E, claro, esse é um tópico diplomático interessante para os Estados Unidos.
A gente vai falar muito sobre isso, porque é a única mineradora brasileira que trabalha com terras raras, e ela não é só de uma companhia americana, não. Ela é também do governo americano, com os lucros todos nos próximos 15 anos direcionados para os Estados Unidos ou países aliados dentro dessa divisão de tecnologia, né, Henrique?
Setor estratégico,
muito estratégico.
O governo está correto em melar a negociação ou pelo menos tentar intervir. Recentemente, a Meta fez a compra de uma empresa chinesa de inteligência artificial e o governo chinês disse que não vai vender, não, porque a exportação de tecnologia é tecnologia chinesa e melou a negociação.
O Lula pôs a culpa no Caiado. Falou, foi o Caiado que vendeu.
Que foi entreguista com recursos brasileiros.
Parabéns,
Ronaldo Caiado. Com recursos brasileiros.
O governo federal,
em defesa da, nesse caso, em defesa da soberania nacional, em defesa das nossas terras raras, tem que melar esse tipo de negociação.
Deixa eu te falar uma coisa. Não tem que... Olha isso. Bilionários em termos de investimentos na região do meu estado. Mão de obra... maravilhosa, investimento, emprego, saúde, desenvolvimento econômico, mas o Henrique Lopes aqui no sofá, ele já afirmou, tem que melar essa venda sim, por motivos estratégicos. Veja que ele fala, a China barrou a compra da Manos aí pela Meta, isso, uma ditadura que também barra direitos da população LGBTQIAP+, que você tanto fala, uma ditadura que barra o direito das pessoas se expressarem e viverem sua fé muitas vezes. Nossa, é uau, vamos ser a China, mas isso. Amanhã o Henrique...
Isso é...